Brasileiro que canta forte na Libertadores. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Atlético é o único brasileiro com 2 jogos e 2 vitórias na fase de grupos da Libertadores. Derrotou o Rosário da Argentina por 2-1. O jogo foi na Arena MRV. Primeiro jogo internacional, primeiro jogo de Libertadores na Arena do Galo, com o Scarpa marcando um dos gols e o Paulinho fazendo o outro. E olha que teve um gol também do Rosário, com o Malcorra. Ele empatou o jogo em 1-1 e o Atlético logo depois fez 2-1. Eu sou o Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast. Olha a turma de hoje aqui. O Henrique Fernandes, a Laura Rezende e a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast. Alô, pessoal, tudo certo?
Tudo bem. Certo, Rogério.
Opa, o pessoal está animado. Está com a gente também o Bruno Mesquita na edição do podcast. Muito obrigado a você pela audiência nos podcasts da Globo, especialmente o podcast do Atlético, que se prepara para o Campeonato Brasileiro no domingo na Neoquímica Arena. Já tem Corinthians e Atlético e a Globo, aqui em Minas Gerais, vai mostrar esse jogo. Olha só, gente, perguntinhas para vocês, hein? Algumas indagações aqui. Terceira vitória seguida do Atlético com o Milito. Acabou a modéstia? Torcedor do Galo pode ficar grandão para esse Campeonato Brasileiro que vem por aí? Scarpa fez mais um gol. Tá agora na posição certa? Ontem ele jogou como ala direita na equipe do Atlético. O Atlético tirou o Hulk no segundo tempo mais uma vez. Será que será algo comum nessa temporada? Lembrando que o Hulk tem 37 anos, vai fazer 38 no meio do ano. A gente vai ter que se acostumar com isso? O Hulk sem jogar todas as partidas inteiras? E qual será o time base do Atlético no Brasileirão? Bom, vou começar aqui pela Carol Leandro, que estava lá no estádio como torcedora do Atlético. Carol, acabou a modéstia, então? A partir de agora é pensar grande com esse Atlético, com o Milito? Você recuperou a confiança? Ou jamais perdeu, Carol?
É, Rogério, eu tô com a confiança cada vez maior, principalmente pelo Milito mesmo. Primeiro, um abraço para a massa atleticana, para você, para a Laura e para o Henrique. Mas eu acho que o que mais devolve a nossa confiança não é simplesmente os resultados, é a forma com que o time vem jogando. É o jeito que a torcida do Galo mais gosta de ver o Galo jogando. É um Galo para cima, é um Galo que não vai parar de buscar vitória em nenhum momento, e isso aumenta demais a nossa confiança. Há um tempo atrás, a gente tinha uma confiança porque sabia que o elenco do Galo podia arrancar um coelho da cartola a qualquer momento, mas não pelo desempenho. Hoje não, hoje a gente tem essa confiança pautada no desempenho que o Galo vem tendo. E isso, para mim, é o mais importante quando você olha para a sequência do ano, que vai começar o Brasileirão, que é um campeonato muito longo. E aí, muito por isso, a gente ainda vai falar de algumas coisas mais para frente, né? Como o Hulk, o time base do Galo, que eu acho que passa muito por essa gestão de elenco. E hoje eu confio muito mais no elenco do Galo, lembrando que o Bernard vai chegar aí também, e quando o Bernard chegar, eu acho que vai aumentar ainda mais a confiança da torcida, e principalmente vai aumentar a estabilidade do time. O Galo está mostrando para a gente com o Milito, que além de jogar do jeito que a gente gosta, ele pode alcançar essa estabilidade, e isso que passa confiança no campeonato de pontos corridos, que é basicamente definido por isso, né, Rogério?
Deixa eu saber do Henrique. O Henrique, você acompanhou esse jogo com atenção, essa vitória do Atlético sobre o Rosário por 2-1. Dá para dizer que foi um primeiro tempo de amplo domínio do Atlético e um segundo tempo mais equilibrado, que mostrou também algumas fragilidades que o time atleticano ainda tem?
Tudo bem, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando, a quem vai participar aqui com a gente. Cara, sim, o primeiro tempo foi de amplo domínio, né? E acho que a vitória foi merecida. O Atlético, se você pega o cômputo geral da partida, ele produziu mais que o Rosário. Ele se defendeu melhor em boa parte do jogo que o Rosário. Ele teve alguns problemas de desconforto, principalmente em saída de bola no segundo tempo, que acho que tem que ser ponderado, né? O time de fato teve alguns problemas e sofreu em boa parte ali da segunda etapa, quando não soube adequar bem a sua saída de bola, a uma forma diferente que o Rosário Central assumiu de marcação na etapa complementar. Mas assim, você pega de forma geral, o Atlético foi melhor e mereceu vencer. Eu só acho que poderia ter sido mais fácil se o Atlético tivesse sido mais eficiente para aproveitar suas oportunidades, né? Sobretudo no primeiro tempo, né? Se o Paulinho, por exemplo, converte a chance claríssima que teve. É, e aí é curioso como o Paulinho é, né? Às vezes perde uma chance mais clara, como foi a do primeiro tempo, que ele produziu, né? Ele desarma, ele tabela com o Hulk, ele sai na cara do gol e aí ele se enrola ali diante do goleiro. Se ele tivesse convertido essa oportunidade, o Galo ia pro intervalo com 2-0 a favor. O comportamento, a postura do central seria diferente, assim, até no intervalo mesmo, eles chegariam mais abatidos, eles talvez entendessem que a partida estava encaminhada para o outro lado. Mas por não ter feito, o jogo foi pro intervalo 1-0, o central mudou sua postura no segundo tempo, como eu disse, passou a pressionar mais e melhor. O Atlético passou a tentar errar o mínimo possível e aí arriscou o mínimo possível. No início da segunda etapa ainda teve algumas boas chances, com Scarpa principalmente, finalização de fora da área. Bom jogo do Scarpa, para mim o melhor dele com a camisa do Atlético. E aquela partida, a partida ficou viva até o final. E poderia ter se complicado muito se não saísse o gol da vitória, o gol do Paulinho, uma chance muito mais difícil que a que ele teve no primeiro tempo, imediatamente após o gol do Malcorra, num erro de saída do Atlético, que já estava se desenhando, já estava se pronunciando. E ainda assim, até por um pedido do Milito, que se aplica em todo jogo e que ele reforça em cada coletiva, de se jogar com coragem, se acreditar no modelo de jogo que o Atlético está tentando implantar. Talvez se o Atlético tivesse mudado um pouco sua forma de sair jogando, não tivesse sofrido o gol de empate que sofreu. Foi um gol que saiu através de uma troca de passe curta no setor pressionado. Normalmente, o que é o mais prudente a se fazer? Recua no goleiro, gira essa bola para o outro lado. Então lança, quebra a bola numa bola mais direta na frente. Mas era na altura do jogo que já não tinha dois atacantes o Atlético, o Hulk tinha saído para entrar o Igor Gomes. Então, se acreditou demais nessa saída sustentada curta e acabou se tomando o gol de empate. Mas logo depois sai o gol da vitória. E aí o time no final toma uma certa pressão, mas responde bem, inclusive com um bom comportamento do Gemerson, que a gente tem dito aqui que muitas vezes...
E foi vaiado ontem depois do gol, muito
pois
vaiado.
E a culpa não foi dele, né? Na minha opinião, não. Laurinha, foi um recuo curto do Alan Franco, que deixou o Gemerson numa situação delicada, mas numa trama ali pelo lado...
E ele já tinha amarelo.
E numa trama ali pelo lado, que o Arana também coloca o Franco numa situação delicada, ali faltou alguém clarear essa saída que estava bem impressionada pelo adversário. Mas eles confiaram nessa troca curta e uma hora você pode errar, como errou, e aí o Malcorra fez o gol. Aliás, o Malcorra, jogador legal, né? Mullet, camisa 10 argentino, meio campista, bom jogador, né? Fez um belo gol, mas que não foi o bastante para o central. O Galo faz o 2-1 e no final resiste bem, com a chance mais clara tendo sido uma bola que o Gemerson bloqueou. Eu acho que é excelente assim, esse início do Milito, Rogério, e os resultados estão referendando isso. Esse jogo contra o Central, como eu disse, foi um jogo que poderia ter sido mais tranquilo, e a gente já está aqui elogiando mais abertamente o que foi a atuação do Galo. Mas é um bom início, cara. É assim, é um bom início de Libertadores também, né? Eu acho que o Atlético enfrentou no Rosário Central o adversário mais duro que ele vai fazer em casa. Vai ter o jogo contra eles lá em Rosário e vai ser muito difícil. Mas era um jogo que, se você pensa em briga por primeiro lugar, era meio obrigatório ganhar esse jogo. E o Atlético vai lá, cumpre. É sempre muito difícil você remobilizar o time rapidamente depois de uma conquista, né? Como foi, uma conquista tão bonita, buscada numa grande virada como de domingo. Mas acho que esse trabalho foi bem feito pelo Milito, o time desempenhou bem em campo. E fica como lição, principalmente, em alguns momentos, interpretar melhor as jogadas, né? Propriamente no lance do gol perdido. E tentar ser eficiente quando tem a chance clara. Né? Você tem a chance clara para ampliar, pô, mata o jogo. Né, adquire conforto, passa pro torcedor conforto também, transforma um jogo que é tenso numa festa. Eu acho que faltou isso pro Galo ter uma noite ainda mais memorável nessa vitória importante, essa primeira vitória internacional na sua nova arena, Rogério.
Porque o Atlético, né, Laura, já ganhou do Caracas lá na Venezuela, ganhou bem, goleando, agora ganha do Rosário. O Atlético tem 6 pontos, Peñarol tem 3, o Rosário tem 3. Caracas ainda não pontuou, vai ser o saco de pancadas, né, do grupo, porque já tomou 2 goleadas. Se o Atlético ganha do Peñarol, e o próximo jogo será na Arena MRV, encaminha a classificação, né? Imagino que o Milito na coletiva estava tranquilaço, né? Ou ainda está meio assustado com tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo?
Ô Rogério, eu estive mais uma vez ontem na coletiva do Milito, e nesse início de trabalho dele, ele me parece ser um cara bem pé no chão, viu? porque mais uma vez ele foi questionado se esse Atlético, depois da vitória de ontem, já estava com a cara do Milito, com aquilo que ele esperava desse time, e ele disse que ainda falta muito para o Atlético evoluir e jogar do jeito que ele gosta, mas que uma coisa é certa, que esse time tem paixão, e isso é essencial no futebol. O Milito, que ontem, mais uma vez, deu uma boa coletiva, tem sido boas as respostas do professor nesse início de trabalho no Atlético, e ele parece estar bem pé no chão com esses resultados, não perdeu ainda, né? São 3 vitórias e 1 empate no comando do Galo, já chegou sendo campeão, acredito que ele está bem feliz com esse início de trabalho dele por aqui.
E para a gente surfar nessa onda do militismo, Rogério, é precoce, claro, são só 4 jogos, mas assim, 4 jogos que quando o Atlético toma a decisão de tirar o Filipão e trazer um novo treinador, você lembra qual era o nosso alerta, né? Só pancada agora nesse início, né? Só jogo difícil, é final, é clássico, e esse cara tá passando por cima disso, né? Tá passando por cima disso. E assim, não sei se eu cheguei a falar que foram 4 vitórias, não foram, houve um empate no primeiro jogo da final. Mas assim, o Milito... Ontem, na noite de quarta-feira, ele bateu na coletiva que a Laura disse que foi boa, e eu concordo, muito na tecla do... Eles precisam se divertir, esse time tem margem de evolução.
Desfrutar.
Desfrutar, né, foi o termo, né, Laurinha? E assim, quando o cara entra nessa onda, é porque eles já estão se divertindo, sabe? É porque, assim, já tem o sentimento de que as coisas estão acontecendo, já tem o sentimento de que ficou mais fácil do que estava quando era o Filipão o treinador. E não é porque o grupo não gostava do Filipão, porque, pelo contrário, a maior parte dos jogadores ali até emitiram mensagem de despedida em rede social.
Muito respeitoso, né, com o Filipão.
Respeitoso,
né?
É um cara que tem um tamanho enorme, né, Rogério? É uma honra para os caras trabalharem com o Filipão, e eles desfrutaram também com o Filipão. Mas eu acho que eles já estão se divertindo jogando. Eu acho que o Atlético faz menos força para jogar, que cria volume de jogo mais naturalmente. E é um time, todo time bom, time técnico, time que tem argumento com a bola no pé, gosta de ter a bola no pé. E é uma característica desse modelo do Milito ter posse. É um time que aumentou muito sua média de posse com o treinador argentino. Então, acho que os caras já estão se divertindo, assim, e ele quer manter isso, né? Quer manter sempre essa chama acesa da diversão. E eu sei que é um dos nossos temas de hoje, a gente pode até guardar um pouquinho mais para frente, mas tá ligado à diversão essa gestão de esforço físico que o Milito pretende fazer com o Hulk, para tê-lo firme, bem, apto a se divertir por mais tempo na temporada. Mas eu achei muito curioso, assim, esse ponto que a Laura já trouxe muito bem da entrevista, ele o tempo todo usando o termo desfrutar, porque eu acho que já existe entre os do Atlético, né, tanto comissão técnica quanto os jogadores, uma sensação de que as coisas estão começando bem, Rogério.
Ele teve com o Atlético 78% de posse de bola no primeiro tempo. No segundo tempo, diminuiu, né? Isso aí.
Bateu o recorde de passes certos de um time na Libertadores em Caracas, né? Você vê, é um modelo, é o jeito de jogar, né?
O Atlético vai ficar mais com a bola, né? E ele disse também, achei muito interessante, viu, amigos, na coletiva, que qualidade sozinha não ganha jogo, né? Então ele vai exigir essa intensidade do time, tá claro, né? Eu queria saber da Carol, é importante a gente ter a posição do torcedor aqui, né? É claro que a Carol não fala em nome de todos os torcedores, mas ela estava sentada ontem lá na cadeira acompanhando o jogo. Se é que ficou sentada, ficou em pé o tempo todo, né, Carol? Mas qual foi a reação da torcida quando ele tirou o Hulk? Segundo jogo seguido que ele tira o Hulk no segundo tempo. O que é que a torcida está achando disso?
Causa estranheza, né, Rogério? Porque a gente não está acostumado com o Hulk saindo durante as partidas. Mas ontem eu acho que a galera ficou meio conformada, assim, por causa da dúvida que a gente tinha antes do jogo, né? Durante o dia falava-se muito de será que o Hulk vai jogar, saiu com dores do clássico. Então ficou meio que essa sensação de tudo bem, talvez o Hulk não tivesse 100% e por isso foi tirado. E aí tá a vantagem de um treinador que explica as coisas pós-jogo, né? Depois da explicação do Milito, dá uma tranquilizada na gente. Dá uma olhada pra frente e fala assim, velho, tá agora segurando um pouco a onda com o Hulk, para que a gente não sofra em nenhum momento uma perda dele na temporada. Porque fazendo isso, ele já identificou a importância que o Hulk tem para esse time. Fica um pouco mais complicado quando o Hulk sai e aí a gente toma um gol em seguida, vem aquela situação de será que o Galo vai conseguir buscar essa vitória mesmo sem o Hulk em campo? E eu acho isso importante que o Galo consiga, porque por mais que o Hulk seja decisivo, seja o cara mais importante ofensivamente do time, é importante o time conseguir criar sem ele, porque isso quer dizer que o modelo de jogo está funcionando. Então, ter como poupar o Hulk, eu acho bom para que ele prossiga mais tempo assim. Agora eu milito negociar isso com o Hulk, né? Porque o Hulk não gosta muito de ficar fora, não, Rogério. E aí agora é negociação dos dois para lá. Mas eu
Com o time
entendi
ganhando
bem o
fica
que
mais fácil,
for.
Carol. Com o time ganhando fica mais fácil
Exatamente.
acertar essas negociações aí.
E essa sequência do Galo, como o Henrique falou, é uma sequência bem pesada. Então, recuperar alguns jogadores que não vinham sendo muito utilizados, que não vinham tão bem, faz parte desse processo de inicial do Milito. E alguns jogadores desses têm sido decisivos para a gente conseguir essa evolução e depender cada vez menos do Hulk, que é o caso do Scarpa, Alan Franco, Arana. Esses três, para mim, são os que mais saltaram de rendimento com o Milito. E quando eu falo depender menos do Hulk, é porque aí cada entrada dele vai ser. Cada entrada não, cada participação do Hulk vai tornar o Galo cada vez mais forte. E não um time que é simplesmente dependente da qualidade do Hulk, vai tirar um peso também das costas dele, ele vai ficar com maior tranquilidade. E se o Milito e o Hulk estão felizes, eu dificilmente ficarei triste, viu, Rogério?
Ô,
E
Carol,
só uma informação para complementar isso, hein? Nos quatro jogos do Milito, o Hulk saiu, ele não terminou nenhum,
Então.
sempre foi substituído. Com o Filipão, para você ter uma ideia, nos oito jogos que ele fez nesse ano com o Filipão comandando, só saiu em dois, Laura.
Não, eu ia falar justamente sobre isso, Henrique, porque foi a pergunta que eu fiz para o Milito na coletiva sobre o Hulk. Porque a informação que a gente tinha, que eu tinha no GE.globo, era que o Hulk era até dúvida para o jogo de quarta-feira. Por conta do desgaste no jogo contra o Cruzeiro, ele sai colocando a mão na posterior da coxa. Ontem ele explicou que, na verdade, ele tinha sentido ali atrás do joelho. E ele tinha ficado na fisioterapia essa semana. Então era dúvida para o jogo. E a minha pergunta foi: é uma forma de preservar o Hulk ou é porque ele está realmente sentindo alguma coisa? E a resposta do Milito é muito clara. Ele elogia muito o Hulk, fala que o Hulk é o melhor jogador do elenco, o capitão, que ele sabe da importância, mas que o Hulk já está com 37 anos, caminhando para o fim da sua carreira e que ele quer um jogador que desfrute o máximo que conseguir sem sofrer. Então, eu acho que esse trabalho já vai ser feito com o Hulk, de dosar a minutagem dele, para ele jogar todos os jogos de uma forma que a entrega e a performance não atrapalhe fisicamente ele. A gente sabe como o Hulk é um atleta dedicado, que se dedica, que é um super-herói, digamos assim, fisicamente, mas vai ser importante da gente saber que o Milito e o Hulk têm isso alinhado, dessa dosagem de minutos, até para a torcida saber que o Hulk às vezes não vai jogar 90 minutos.
Ele faz 38 em julho e, se cumprir o contrato com o Atlético até o final, vai terminar o contrato com 40 anos. Tem
Ô,
muito
Rogério,
tempo ainda, hein, para jogar aí, para alegria do torcedor atleticano.
sabe o que é uma outra coisa que pesa e aumenta até a importância do Hulk? Não tem um reserva claro para ele, né? Até porque é difícil substituir o Hulk, assim, mas se tivesse um cara, um terceiro atacante com números muito bons, assim como o Hulk e Paulinho, talvez você pudesse vir a ter ali um cara mais seguro para entrar, enfim, não
Ô,
tem esse cara,
Henrique,
né? Então, quando for abrir mão do Hulk, vai ter que ser uma coisa muito bem pensada, né, Laura?
Não, a informação que eu tenho, a gente sabe que tem os meninos da base aí que estão ganhando minutagens, né? Alisson, Cadu e etc. Mas é importante a gente falar do Vargas, que ele figurava até numa possível lista de possíveis saídas do Atlético, né? Teve algumas negociações em andamento nessa última janela, acabou não rolando. Mas a informação que eu tenho é que o Milito tem gostado muito do Vargas nos treinamentos, inclusive ele entrou no clássico, né? E aí eu acho que pode ser o Vargas ganhando um pouquinho mais de minutos novamente no Atlético. Acho que o Vargas vai voltar a ter oportunidade de jogar nesse time ainda.
O Vargas fez alguns gols em 2021, foi exuberante no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mas o grande momento do Vargas foi substituindo o Hulk depois da lesão da panturrilha em 2022, né? Quando o Cuca ali na reta final encaixa o time ali para uma sequência de jogos e o Vargas performa muito bem e bota o time na Libertadores, mesmo que na fase preliminar de um ano que parecia perdido, né? O Vargas foi bem na reta final de 22. Não sustentou em 23. O Vargas tem muito mais momentos de baixa do que de alta no Atlético, isso sem dúvida. e muitas lesões também. Mas esse filme a gente já viu, Carol já viu bastante vezes, assim, né? Chega um treinador, o Vargas tá quase saindo, cara, não, deixa aqui que eu vou utilizar. Não sei se o ciclo dele ainda tem sequência, mas a Laura traz a informação, ele vai ter mais minutos em campo.
E a sequência?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Do Scarpa, hein? O Scarpa tá na posição ideal agora, Carol, né? No clássico com o Cruzeiro, ele jogou alguns minutos como lateral direito e acabou fazendo o terceiro gol, que sacramentou o título. Nesse jogo, o Saravia foi puxado, né, da lateral para a zaga e o Scarpa jogou como um ala direita. É a posição? Achar a posição do Scarpa?
É, quem deve estar muito, muito contente com isso é o Henrique, né? Que desde o início do ano tá batendo nessa, que o lugar do Scarpa é ali na direita.
Henrique, um treinador baratinho aí, ninguém viu, hein?
Pois é, não, que sem pretensão disso, Rogério. É muito complexa a função deles, a gente tá aqui só vendo pontualmente. Agora, ele falou na coletiva, a Laura não me deixa mentir, que não jogou na dele, né, Laura? Ele falou, eu até sou menos ponta do que fui nesse jogo.
Exatamente, ele disse que mais jogou central. Mais aberto, que ele gosta de jogar um pouquinho mais por dentro.
Mas se aquilo ali, ele jogando mal, pra mim já me agrada, tá? Eu sempre falo isso do Scarpa, cara. O Scarpa não precisa me convencer de mais nada depois de 2022. O que esse cara fez em 2022 foi brilhante. Foram, assim, 3 meses de liderança técnica do time campeão brasileiro, né? Ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022. Não é qualquer cara. Isso... Cara, quem disser que ele não joga, não entende nada de futebol. Pode falar assim na cara da pessoa. Porque, pô, acabou de acontecer, 2022. Ele pode nunca mais recuperar aquele nível. Mas ele já mostrou do que é capaz. E ele pode rondar ali perto e ser muito útil, né? Chegar perto daquele nível. 2 jogos seguidos, 2 jogos com gol. E foi um belo gol de novo, né? Como já tinha sido na final do Mineiro. Mais um belo gol. E o que chama atenção, até mostrei no GE dessa quinta-feira. Quem quiser pode ver pelo Globoplay. O primeiro toque na bola dele é decisivo para ele fazer os gols. Nesse gol do Rosário Central, ele já domina tirando o zagueiro, trazendo para a canhotinha para definir. No clássico do Cruzeiro, em vez de ele dominar e deixar a bola pertinho, ele já domina colocando na frente para o Marlon não conseguir chegar na cobertura. Então, assim, você vê que o cara é diferenciado, que no domínio orientado ele progride a jogada, ele já mostra o próximo passo e que ele é eficiente no próximo passo. Para mim, a grande notícia da semana, e a gente vai ver se vai ser sustentado no jogo contra o Corinthians, é a chegada definitiva do Scarpa. O Scarpa é jogador do Atlético agora, né? Agora ele chegou. Se vai sustentar para a sequência, a gente espera que sim, mas é só o campo que vai dizer.
E esses Quer dois completar? Jogos mostraram para mim, Rogério, que ele é muito inteligente. É, essas decisões rápidas que ele toma são acertadas. Ele teve finalização de fora da área, que era algo que a gente também conhecia do Scarpa da época de Palmeiras, aquela cortada para dentro e batendo gol. Ele fez isso ontem e foi um lance de perigo para o Galo. E lá atrás a gente falava muito de como ele era coringa. Quando ele chegou, a gente falou isso, joga em várias posições, etc. E nesses dois jogos, ele não jogou exatamente na posição que ele mais gosta de jogar. Porém, ele usou esse lado coringa dele para fazer o melhor possível nessas duas posições, para primeiro cravar, né, a titularidade dele e depois ir adaptando isso até ele chegar no momento de maior conforto. E lembrando que o Milito falou isso quando ele chegou. Falou que gosta de que os jogadores joguem confortáveis, porque sabem que eles rendem melhor assim. Então eu acho que ele está com o Scarpa nesse momento do jeito que ele precisa que o Scarpa jogue, mas já preparando ele para o momento que puder usar ele exatamente na posição que ele mais gosta de jogar. Eu só vejo o Scarpa crescendo daqui para frente. E ele se disse ontem, né, mais motivado, que ele renasceu, né, depois desses gols. E quanto melhor ele estiver emocionalmente, eu acho que a gente vai refletir isso em campo também. Então a sequência para o Scarpa é importante, e principalmente uma sequência de bons jogos para trazer a confiança de volta, e com essa confiança a gente vai ver cada dia um futebol melhor. A mesma coisa que acontece com Paulinho. Paulinho também vem pegando confiança, e são dois jogadores que não esperam a bola chegar para ele, não esperam que o time construa jogadas para eles. Eles constroem jogadas tanto para o time quanto para eles próprios. Então, o Galo oferece mais risco ao adversário quando esses caras criativos estão bem. E o Scarpa já está ficando bem, está entrando na forma correta, né, de se jogar o melhor da sua forma física, o melhor da sua confiança, e daqui a pouco vai ser o melhor do seu posicionamento.
É, realmente, o Paulinho tá, o torcedor atleticano, né, Laura, tá meio assim, porque o Paulinho tem hora que perde uns gols tranquilos, né, e depois faz uns mais difíceis.
Ele faz uns gols mais difíceis que os que ele perde, viu, Rogério? E ontem eu tava assistindo o jogo do campo, e normalmente eu fico atrás do gol que o Atlético tá atacando, né? Então, no primeiro tempo, eu tava ali atrás do gol, onde ele perde aquela chance. Passe do Hulk, ele cara a cara com o goleiro. E o que ele lamentou, gente, ele sabia que ele perdeu um gol muito fácil, digamos assim. E no lance que ele marca no segundo tempo, eu também tava atrás do gol, então eu vi a reação dele. E ele ficou muito aliviado e até um pouco emotivo, viu? E um gol importante para o Paulinho, né? Um gol que deixa ele ainda como artilheiro da Arena MRV, artilheiro isolado da nova casa do Atlético, e coloca ele no top 3 de artilheiros do Atlético na Libertadores. Agora ele está isolado ali em terceiro lugar, antes estava empatado com o Guilherme. Está um golzinho do Jô, que é o segundo, com 11 gols, e o Hulk, que tem 15. Eu acredito que ainda nessa Libertadores ele vai ultrapassar o Jô e fazer frente ao Hulk aí, os dois vão brigar gol a gol aí por essa artilharia na Libertadores, viu?
Vamos forçar um gancho aqui, Henrique. Ela falou do Jô, um cara que tem história no Corinthians e no Atlético, né? O Jô é um cara que vai estar ligado nesse jogo do fim de semana. O Atlético chega para essa estreia no Campeonato Brasileiro no melhor momento dele, Galo, na temporada? Não estou dizendo que o time está 100%, mas é o melhor momento do Galo?
Com certeza sim. Só um detalhezinho sobre o Paulinho com o Gabriel Milito. Durante anos, desde que o Hulk chegou, desde 21, normalmente o Hulk é o jogador que mais sinaliza em cada jogo do Atlético. Normalmente da Hulk, tá? O Hulk, por mais que não tenha jogado nenhum jogo 90 minutos com o Milito, jogou quase isso, em quase todos os jogos. Mas o Paulinho, nos 4 jogos do Milito, foi o jogador que mais finalizou, né? São 16 em 4 jogos, 4 por jogo em média. Das 16, 6 foram corretas, 3 foram gol. E teve a bola na trave nesse jogo de quarta-feira à noite. Então, o Paulinho tem chegado em boas posições de finalização nessa gestão do Milito e até mais vezes que o Hulk. É algo para a gente observar se vai se sustentar. Indo para São Paulo agora, jogo do fim de semana contra o Corinthians. Sim, cara, eu acho que o Atlético ganha força, se encorpa para iniciar bem o brasileiro, que tem que ser um foco importante do time. Eu até acho que, pelo fortalecimento do Flamengo com o Tite, o Abel mantido no Palmeiras, ainda com o elenco muito forte. O brasileiro não é a principal chance de título do Galo. Eu acho que o Galo é um dos candidatos a brigar efetivamente pelo título, mas eu vejo Flamengo e Palmeiras um pouco à frente. Nada, assim, muito à frente, mas um pouco à frente, se eu tivesse que fazer uma aposta. Mas é aquilo, o campeonato vai mostrar para o Galo se ele é capaz de brigar efetivamente por ele, né? Em 2021, talvez tenha entrado também não como um principal favorito daquela temporada, né? Talvez um pouco atrás desses times que eu estou citando, e ele foi varrendo a competição, né? Ele foi mostrando uma boa capacidade de competir, até nem mostrou isso na primeira rodada, que ele perde para o Fortaleza em casa, né? Um jogo domingo de manhã, mas vai ter essa chance de medir força com o Corinthians e começar bem a sua jornada. Eu gosto de estreia fora de casa, principalmente contra um time que não está tão azeitado como esse time do Corinthians, né? Acho que se o time consegue uma vitória, depois você joga em casa com o torcedor ao seu lado e vindo de uma vitória fora. Eu gosto de estreia fora. No brasileiro, se você observar a tabela, se você estreia fora, você fecha o campeonato em casa, né, na última rodada. Eu acho que é uma combinação melhor do que a inversa. Estrear em casa tem uma expectativa, o torcedor está esperando algo, mas tem uma carga de pressão extra ali que eu acho que o Atlético não vai ter em São Paulo. Mas é um jogo sempre difícil jogar lá na Arena. O Atlético tem um histórico de alguns tropeços. Ano passado teve uma eliminação de Copa do Brasil lá dentro, mas esse ano vai com... eu não sei se eu uso esse termo, mas com certo favoritismo em relação ao Corinthians. Eu acho que o Galo é um seríssimo candidato a pontuar fora nessa rodada, com a possibilidade até de ganhar o jogo lá em São Paulo. Vamos ver se isso vai se confirmar. Domingo às 4, né? O jogo lá na Neoquímica Arena, né?
Corinthians derrotou o Nacional do Paraguai agora no meio da semana, na terça-feira, na Neoquímica Arena, por 4-0. Tem que ficar de olho lá no Romero, né? Que tá marcando muito gol pelo time corintiano.
Com Antônio Oliveira, nós estamos falando de troca de técnico que melhora time, o Milito é isso. Com Antônio Oliveira só perdeu um jogo para Ponte Preta, em casa. Um jogo que não mereceu perder, por acaso foi um dos poucos que eu assisti do Corinthians. Uma derrota por 1-0, e aí ganhou 6, empatou 3. O time fez um Campeonato Paulista muito ruim, mas com o Mano Menezes lá em cima, né, nas primeiras rodadas. Com o Antônio Oliveira, um time mais competitivo, mais forte. É jogo difícil, cara. Mas eu acho plausível imaginar o Atlético pontuando nessa estreia fora, Rogério.
É, Carol, até em cima disso, porque a gente já está terminando aqui. Antes o Atlético tinha um técnico reconhecidamente resultadista, né? O Felipão, que merece todo o nosso respeito. Mas para o Felipão, empatar com o Corinthians em São Paulo estaria de boa, né? Para o Milito, acho que o torcedor espera o time indo para cima, né? Corajoso, né? O Atlético está ganhando esse rótulo aí com o Milito, né? Nesse início de trabalho, né?
É, o Milito fala que o time ainda não está com a cara dele, mas a mudança é tão grande, Rogério, que na nossa cabeça já está totalmente com a cara dele. E uma das coisas que o Milito faz muita questão é que o time dele fique com a posse de bola, é que o time dele domine o jogo. E é isso que a gente está esperando do Galo. E quando o Galo fica com a bola, ele meio que obrigatoriamente ele se torna ofensivo, porque a qualidade do seu ataque é muito grande. Então, eu espero um Galo que tente dominar esse jogo lá em Itaquera, e que vá para cima do Corinthians. Mas o resultado, para mim, não fica atrás, sabe, dentro dos objetivos do Milito. Ele destaca muito a forma que ele espera chegar nisso, mas sempre em busca do resultado. E estrear no Brasileirão com uma vitória fora de casa já seria um ótimo resultado. Mas sendo contra um dos times grandes do Brasil, vira um ótimo resultado, vira um resultado grandioso para a sequência, porque essa sequência do Brasileirão é muito importante. Na sequência, a gente joga com o Criciúma em casa. Então, começar o Brasileirão vencendo lá, trazendo confiança para tentar emendar uma segunda vitória, seria muito importante nessa somatória. Essa época do ano, onde a maioria dos times do Brasileirão estão disputando outras competições, essa fase pode ser decisiva no final do campeonato. Ano passado acabou não sendo, mas normalmente é um fator relevante na hora de chegar na fase decisiva do campeonato. Então, quanto mais pontos o Galo somar de princípio, melhor. E aí, pega um momento que o Galo está bem, o Galo está numa crescente, e pode levar vantagem sobre os adversários por isso. Até porque é difícil agora estudar o Galo, né? O Milito, cada hora, ele vem de um jeito, ele tem muitas variações, e isso eu acredito que joga a favor do Galo, e começar bem fora de casa aumenta até o respeito, viu, Rogério? Porque para jogar aqui, eu acho que os times já respeitam bastante o Galo, mas começar ganhando do Corinthians fora é um resultado que impõe respeito no campeonato.
É, você falou de respeito, eu vejo que na hora que parte da imprensa, parte da torcida aponta os candidatos ao título, incluem Palmeiras, Flamengo, Atlético, principalmente, mas tem muita gente que fala só Palmeiras e Flamengo e bota o Atlético um pouquinho
eu
abaixo.
Coloco. Né? Eu coloco o Atlético abaixo.
É. Então esse respeito, essa qualificação vai conseguir com o tempo, né? Dependendo dos resultados, conseguir ou não, né? Quer completar, Henrique? Que eu tinha uma perguntinha a mais para a Laura para a gente fechar.
Não, é só assim, é um prognóstico pré-campeonato, né? Nós estamos falando de dois campeões estaduais também, mas times que oscilaram menos do ano passado para esse ano e do início da temporada até aqui, né?
Explicando para o torcedor também, né, Henrique, que previsão não é que você está torcendo para algo acontecer, você só está pegando os dados e fazendo uma análise, né?
E ainda estou colocando, né? É. Eu estou colocando o Galo no degrauzinho logo abaixo ali, imediatamente abaixo, como um dos times com potencial para crescer e incomodar esses dois, que para mim são os dois melhores. E assim, é um campeonato longo, cara. Vai acontecer tanta coisa daqui até o fim do ano que não dá. Daqui a um mês, Henrique, talvez a gente enxergue com outros olhos.
O Brasileirão do ano passado tá aí pra gente falar que previsão não quer dizer nada. Quem colocaria o Botafogo como candidato ao título no início do
E,
ano
né?
passado? E aí, na zona mista, pós, né, o jogo de ontem, os jogadores do Atlético foram perguntados sobre o Brasileirão, sobre expectativa, e o Arana foi um dos que falou justamente isso, de que Brasileirão é um campeonato muito difícil, que não adianta só a previsão, tem que entrar em campo e jogar. E o Atlético vai como um dos candidatos ao título, concordo plenamente com você, um degrauzinho abaixo ali de Palmeiras e Flamengo.
Ô, Laura, eu estava até brincando com o pessoal outro dia que se você falar assim, qual que é a seleção do Campeonato Brasileiro de 2023? Aí o cara vai montar, fulano foi bem, fulano foi mal, fulano foi mal. Foi bem. Agora, se você falar assim, qual a seleção do Campeonato Brasileiro de 2024? Aí o cara vai falar, ah, mas não dá para prever, não, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso mostra que o futuro tá aberto aí para todo mundo pode sonhar, né? Vai depender do esforço, do trabalho de cada um a partir de agora, né?
Exatamente.
Ô Laura, só para fechar, sem Fux também contra o Corinthians nesse jogo lá em São Paulo?
Sem Fux, ele teve um edema na coxa. Segundo a previsão, o Atlético não dá a previsão certinha de recuperação, mas vai ficar umas 2 semanas em tratamento ainda. Ontem, o Maurício Lemos foi quem fez a dupla de zaga junto com o Jemerson no jogo. A tendência é que se mantenha esse time, essa zaga, né? Porque o time, a gente sabe que o Milito tem mexido 4 jogos, 4 escalações diferentes. Estou curiosa para ver a escalação de domingo.
É isso, todo mundo curioso e a Globo vai mostrar esse jogo, esse Corinthians e Atlético, duelo de alvinegros, para abrir o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro joga mais, vai ser muito legal acompanhar o Brasileirão, sempre com vários times candidatos ao títulos, alguns favoritões, outros favoritinhos, mas vários candidatos ao título brasileiro. O Brasileirão tá num pique muito legal para esse começo logo no fim de semana. Valeu, gente. Estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético, já repercutindo o duelo de domingo na Neoquímica Arena, o Timão contra o Galo no fim de semana. Obrigado, massa do Galo, pela audiência mais uma vez.
Apita pela última vez! Deu Galo!